Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 1º de fevereiro de 2022.
E vamos ao destaque do dia, chuvas em São Paulo.
Presidente Jair Bolsonaro e ministros sobrevoam áreas atingidas.
Realizam reuniões com o prefeito.
E presidente afirma que governo federal vai liberar recursos necessários para socorro à população.
Nos apresentamos a prefeitos para mostrar o que nós podemos fazer, o que nós temos à disposição para minorar o sofrimento das pessoas.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
País bate recorde nas vendas ao exterior em janeiro.
Destaque para produtos agropecuários. Luana Karen.
A agropecuária registrou crescimento de 97,5% nas exportações, em comparação ao mesmo mês do ano passado.
Mais uma oportunidade para 320 mil trabalhadores que não sacaram o abono salarial.
Novo prazo começa a semana que vem. Carlos Molinari.
O benefício é referente ao ano de 2019. São mais de 208 milhões de reais que estão à disposição nos bancos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
O governo federal vai liberar os recursos necessários para atender a população nos municípios atingidos por fortes chuvas no estado de São Paulo.
Foi o que afirmou o presidente Jair Bolsonaro após sobrevoar hoje as áreas atingidas.
As chuvas já provocaram a morte de 24 pessoas.
E mais de 2.800 famílias ficaram desabrigadas ou desalojadas.
O presidente Jair Bolsonaro e mais seis ministros sobrevoaram as áreas atingidas pelas fortes chuvas nos últimos dias na Grande São Paulo. Na cidade de Francisco Morato, o presidente se encontrou com prefeitos de cidades que também tiveram danos provocados pelas chuvas. O presidente anunciou que não faltará ajuda do governo federal.
Nos apresentamos a prefeitos para mostrar o que nós podemos fazer, o que nós temos à disposição para minorar o sofrimento das pessoas. Lamentamos as mortes. Sabemos que muitas vezes as pessoas constroem a sua residência por necessidade em local que 10, 20, 30 anos depois, o tempo leva a desastre.
Em muitas cidades, como em Francisco Morato, onde 4 pessoas morreram, o solo continua encharcado e ainda há risco de novos deslizamentos. Em Franco da Rocha, 8 pessoas morreram num deslizamento de terra na manhã de domingo e algumas pessoas continuam desaparecidas. O estado de São Paulo todo já contabiliza 24 mortes. O ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, explicou que a ajuda deve ser emergencial e também para obras de longo prazo e que os repasses serão feitos de acordo com as necessidades de cada município atingido.
Nós estamos recebendo aqui as reivindicações de cada prefeito e nós vamos atender todas essas reivindicações de acordo com a necessidade de cada município, que é a primeira etapa. A segunda etapa, que é a recuperação da infraestrutura, nós vamos trabalhar em conjunto para fazer o mesmo.
O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves, tem acompanhado de perto a situação dos municípios.
É preciso que haja um trabalho conjunto entre o poder público municipal, a emissão de alertas por parte do Estado e do governo federal, e também da autoproteção das pessoas no sentido de saírem das suas casas nesses locais mapeados.
Segundo a Defesa Civil, mais de 2.800 famílias ficaram desabrigadas ou desalojadas em São Paulo só no fim de semana. Mais de 30 municípios paulistas tiveram registros de alagamentos, deslizamentos de terra ou quedas de muros. Reportagem Dima Soldi.
O Brasil bateu recorde de exportações para o mês de janeiro.
As vendas para outros países somaram quase 20 bilhões de dólares.
O destaque foi para os produtos agropecuários.
As importações também cresceram e registraram um maior volume dos últimos 8 anos.
No geral, o saldo da balança comercial no mês foi negativo em 176 milhões de dólares.
Os números foram divulgados hoje pelo Ministério da Economia.
As exportações brasileiras cresceram 25,3% em janeiro de 2022, em comparação a janeiro do ano passado, chegando a US$ 19,673 bilhões. Já as importações cresceram 24,6%, somando US$ 19,849 bilhões. Segundo o subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Erlon Brandão, o país bateu recorde para o mês de janeiro tanto no valor das exportações quanto na corrente de comércio, que é a soma das exportações com as importações.
É o maior valor exportado da série histórica para meses de janeiro, à frente de janeiro de 2018, que havia sido o recorde anterior. E a corrente de comércio também é recorde para o primeiro mês do ano. O recorde anterior tinha sido em 2014, de 36 bilhões. A importação não é recorde, mas é a maior desde 2014.
Com os resultados, o país começou 2022 com um déficit de US$ 176 milhões na balança comercial. É o quarto ano seguido com saldo negativo para o mês de janeiro. Segundo Erlon Brandão, do Ministério da Economia, um resultado comum em começos de ano.
Janeiro é um mês que costuma ter as menores médias diárias do ano. Temos aí um mês com comércio menor, mas apresentando recordes em relação a outros meses de janeiro. Apesar de termos uma exportação bastante aquecida, recorde, temos também uma importação em crescimento, né, que vem desde o último semestre do ano passado por conta da demanda brasileira, da característica conjuntural, né, de necessidade de importação de energia, medicamentos também, tem sido um destaque do aumento das cotações internacionais dos bens que o Brasil importa.
Em janeiro, a agropecuária registrou crescimento de 97,5% nas exportações, em comparação ao mesmo mês do ano passado. Os principais produtos que o Brasil vende ao exterior são soja, milho, minério de ferro, petróleo e carnes de aves. Os principais destinos das exportações brasileiras são China, Estados Unidos, União Europeia e Argentina. Já o que o Brasil mais compra lá de fora são combustíveis e bens de capital, principalmente da China, dos Estados Unidos e dos países da União Europeia. Reportagem Luana Karen.
Mais de 320 mil trabalhadores em todo o país não sacaram o abono salarial referente a 2019.
Se você é um deles, preste atenção. Foi aberta mais uma oportunidade para realizar o saque.
O prazo começa a partir do dia 8 de fevereiro e leva em conta o mês de nascimento para trabalhadores da iniciativa privada e o número final da inscrição do PASEP para servidores públicos.
Segundo o Ministério da Economia, mais de 320 mil trabalhadores brasileiros deixaram de sacar no ano passado o abono PIS/PASEP a que tinham direito. O benefício é referente ao ano de 2019. São mais de 208 milhões de reais que estão à disposição nos bancos. O vendedor Bruno Toscano foi esperto e correu para buscar o que é seu de direito.
É baseado nos meses que eu trabalhei, né? Que foi um valorzinho agregado tipo uns 400 e pouco. É um direito do cidadão, né? A gente tem que receber.
O dinheiro não sacado começa a ser disponibilizado a partir do dia 8 de fevereiro, no caso do PIS, e a partir de 15 de fevereiro, no caso do PASEP. O trabalhador poderá fazer o saque até 29 de dezembro, e as datas seguirão o calendário de pagamento do PIS/PASEP referente ao ano base de 2020. O valor varia entre R$ 92 a R$ 1.100, de acordo com a quantidade de meses trabalhados. A operadora de telemarketing, Dayana Nobre, descobriu que tem R$ 800 para receber.
Não dá para fazer muito, mas tem conta para pagar, tem filho, então assim, dá para ajudar em alguma coisinha.
Tem direito ao benefício trabalhadores com carteira assinada que receberam, em média, até 2 salários mínimos por mês e exerceram atividade remunerada durante pelo menos 30 dias em 2019. Vale lembrar que o PIS é destinado aos trabalhadores do setor privado e é pago na Caixa Econômica Federal. Já o PASEP é pago para servidores públicos por meio do Banco do Brasil. Para mais informações, basta ligar no número 158 ou, se preferir, baixar os aplicativos para celulares Carteira de Trabalho Digital, Caixa Tem ou Caixa Trabalhador. Reportagem Carlos Molinari.
Momento Saúde.
Mais 2 milhões e 600 mil doses da vacina infantil da Coronavac vão ser distribuídas pelo Ministério da Saúde para todas as regiões do Brasil.
Elas foram produzidas pelo Instituto Butantan e são destinadas a crianças de 6 a 11 anos.
E ontem o Brasil recebeu mais 1 milhão e 800 mil doses pediátricas da Pfizer.
Ambas as vacinas chegam aos estados nos próximos dias.
O envio de doses para os estados e o Distrito Federal ocorre de forma proporcional ao quantitativo de crianças de cada unidade federativa.
Para a imunização das crianças de 5 a 11 anos, é necessária a presença ou a autorização dos pais ou responsáveis.
Com essa nova distribuição, o Ministério da Saúde já enviou mais de 7 milhões e 500 mil doses de vacinas pediátricas para todo o Brasil.
O pequeno criador de animais vai poder comprar milho mais barato e de forma mais simples.
É o que permite o programa de vendas em balcão da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento.
A medida garante que o produtor compre milho para alimentar os animais com preço justo, especialmente em períodos em que o clima afeta a produção do grão.
O governo federal reformulou o programa de venda em balcão da Companhia Nacional de Abastecimento. O objetivo é que o pequeno criador de animais compre o milho direto dos armazéns da Conab, com preços mais justos. O presidente da Associação Brasileira de Produtores de Milho, Cesário Ramalho, acredita que a medida dará um suporte e um fôlego ao pequeno criador.
É fundamental isso aí. São brasileiros produtores eficientes que têm contribuído muito para o desenvolvimento da proteína animal.
Cesário Ramalho acredita ainda que, com a medida, a Conab poderá adquirir milho para abastecer o programa e, ao mesmo tempo, manter o estoque regulador do governo diante de variações do clima que afetam as plantações no país.
Temos secas muito fortes aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Nós temos excesso de chuva, forte excesso de chuva. Em Minas Gerais, Tocantins, Conab entra aí. Ela não entra aí para mudar o mercado. Ela tem que acompanhar o mercado e deixar dar suporte ao pequeno produtor.
O Ministério da Agricultura vai avaliar e aprovar a proposta da Conab para aquisição de milho. Também vai avaliar e aprovar as propostas para o limite máximo de compra por criador e o preço de venda. Todas essas operações serão estabelecidas anualmente por meio de portaria, até o limite de 200 mil toneladas de milho, como explica o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Guilherme Ribeiro.
A partir de agora, com a lei, a Conab ganha uma nova ferramenta para adquirir milho e abastecer o programa. Assim, a lei trata de assegurar a manutenção do programa e o desenvolvimento do setor de produção de proteína animal, um dos mais importantes para o país.
A medida vai beneficiar, inclusive, os aquicultores. Reportagem Cleide Lopes.
Quitar dívidas com até 92% de desconto.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes da medida do governo que permite a profissionais recém-formados acertar as contas com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
O Brasil tem retomado os investimentos no setor de ferrovias e com o apoio das Forças Armadas.
Militares da Engenharia do Exército trabalham nas obras de construção da FIOL, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, na Bahia.
A ferrovia vai reduzir custos de transporte e auxiliar no escoamento de grãos e minérios do estado.
E a FIOL é apenas um exemplo da capacidade do Exército em realizar obras de infraestrutura.
Ao todo, os militares participam de outras 23 obras, entre rodovias, aeroportos e barragens.
Está a todo vapor a construção da FIOL, Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que ligará o estado da Bahia ao do Tocantins. Quando concluída, a via terá cerca de 1.520 quilômetros de extensão e servirá de caminho para o escoamento de grãos e de minério do estado baiano aos mercados interno e externo. No município de São Desidério, localizado no sul da Bahia, militares de engenharia do Exército atuam desde desde a terraplanagem até a colocação dos trilhos. Esse trecho da obra foi concedido à Força Terrestre por uma estatal ferroviária, ligada ao Ministério da Infraestrutura. O diretor de obras de cooperação do Exército, General Rogério Cetrim de Siqueira, enfatiza a tradição da engenharia militar no modal ferroviário, como na construção da chamada Ferrovia da Soja, na década de 1990, no estado do Paraná.
Desde 1995, com o término da Ferroeste, o Exército ele não executava obras ferroviárias. Então, está sendo uma oportunidade importante de poder retomar essa capacitação do nosso pessoal e ficar em condições de ser empregado também na área ferroviária.
Além da Ferrovia Oeste-Leste, o Exército desenvolve outras 23 obras de engenharia em todo o país. Cerca de 20 mil militares, entre engenheiros, técnicos e soldados, executam a construção e a restauração de rodovias, barragens e aeroportos. O general Siqueira explica como a atuação da Força Terrestre contribui para alavancar a logística e o desenvolvimento nacional.
Trabalhamos com 11 batalhões de engenharia de construção, uma companhia de engenharia de construção, em obras ferroviárias, obras hídricas, obras rodoviárias, né? Então, caracteriza exatamente a expansão, tanto da parte ferroviária quanto da parte rodoviária. Então, a importância do Exército, da engenharia do Exército sobre o desenvolvimento nacional, ela está totalmente associada da participação e da própria construção dessas rodovias e ferrovias, obras hídricas, portos, aeroportos.
Outros exemplos de obras em curso pela Engenharia do Exército são a duplicação da BR-116 no Rio Grande do Sul, a pavimentação da BR-432 no estado de Roraima e a reforma do aeroporto de Dourados, em Mato Grosso do Sul. Reportagem Lani Barreto.
O Brasil está comemorando 359 anos de serviços postais no país.
Como parte das comemorações, foi apresentado hoje o primeiro avião caracterizado com a marca dos Correios.
A aeronave faz parte da Rede Postal Noturna, transporte aéreo que há mais de 40 anos entrega encomendas em todo o território nacional.
O presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Floriano Peixoto, destacou o papel da empresa no enfrentamento à pandemia da Covid-19.
As inúmeras empresas forçadas a atuar no comércio online passaram a depender de nossa estrutura logística de forma a alcançar e atender seus clientes, assegurando assim as suas vendas. Os Correios também foram peça essencial para transporte de insumos da pesquisa de vacinas no combate ao coronavírus, em colaboração com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, ajuda que perdura até os dias atuais. Estamos conectando hospitais, centros de pesquisa e laboratórios em todo o território nacional semanalmente.
Os Correios também lançaram um selo e um carimbo para registrar a caracterização da frota aérea.
Atualmente, mais de 48 mil carteiros realizam um trabalho de entrega de correspondências e encomendas em todo o país.
Em 2021, os Correios encaminharam mais de 550 milhões de encomendas.
Profissionais recém-formados com parcelas atrasadas do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, podem quitar as dívidas com benefícios.
Uma medida do governo permite até 92% de desconto no pagamento do saldo devedor.
Togliane Abreu mora em Rio Branco, no Acre, e conseguiu realizar o sonho de estudar fisioterapia com o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, que oferece financiamento em cursos superiores particulares. Com a pandemia, teve dificuldade em conseguir um emprego e atrasou as parcelas do FIES. Mas agora, Dougliane vai poder contar com um desconto concedido pelo governo federal para colocar em dia as parcelas do fundo.
Eu achei muito importante, porque tendo em vista que você vai quitar o seu débito com a instituição, você vai ter garantias de descontos, né? Você não vai ficar inadimplente. Então, a possibilidade de você arrumar arrumar um emprego, estando com o seu nome certinho, com a quitação do débito com a instituição, ela é muito maior.
Além de Dogliani, mais de 1 milhão de estudantes estão em atraso com o pagamento do FIES, segundo o Ministério da Educação. A taxa de inadimplência é de 48,8% dos contratos ativos em fase de amortização. Para reduzir esse percentual, o governo editou medida provisória que permite descontos de até 92% no saldo devedor do FIES. A medida vale para contratos assinados até o segundo semestre de 2017 e que estejam com atraso de mais de 90 dias no pagamento das parcelas. Rafael Tavares, coordenador-geral de Concessão e Controle do Financiamento Estudantil, explica que as negociações devem ser feitas diretamente no banco,
seja na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil, e serão disponibilizados em breve por esses agentes financeiros.
Para os contratos com parcelas atrasadas entre 90 e 360 dias, quem quitar a dívida integralmente terá até 12% de desconto sobre o saldo devedor, além de isenção de juros e multas. O estudante também pode optar pelo parcelamento da dívida em até 150 meses, também com isenção de juros e multas. Para os contratos em fase de amortização e com mais de 360 dias de atraso, se o estudante estiver no Cadastro Único ou foi beneficiário do auxílio emergencial, terá desconto de 92% da dívida consolidada. Para os demais estudantes, o desconto é de 86,5%. Nos dois casos, os descontos valem para pagamento à vista ou quitação em 10 parcelas mensais. No total, a dívida dos estudantes com o FIES ultrapassa os 38 bilhões de reais. Reportagem Luana Karen.
Você não espera, não tem interesse. Mesmo assim, todo dia é o mesmo incômodo.
Quem nunca recebeu aquela chamada indesejada de telemarketing no celular?
Mas daqui a pouco mais de um mês, todas essas chamadas vão passar a ter o mesmo prefixo, facilitando a decisão do consumidor em atender ou não a chamada.
O telefone toca e, em vez de um amigo com uma boa notícia, é o atendente que oferece uma linha telefônica ou empréstimo bancário, uma situação que se repete todos os dias, tirando o sossego de muita gente. O estudante Pedro Henrique Xavier diz viver bloqueando este tipo de ligação.
Mas eu sempre arranjo um número novo para me ligar. Já me ligaram umas 30 vezes no mesmo dia.
A agente dos Correios, Marlene, também já recebeu diversas ligações no mesmo dia.
Gente corrida, sem tempo, ter que atender, eu desligo.
Um levantamento feito por um aplicativo de identificação de chamadas, mostra que no Brasil, em média, cada pessoa recebe cerca de 33 ligações de telemarketing por mês. O país ficou em primeiro lugar no ranking das ligações indesejadas. Por isso, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, criou um jeito do consumidor saber de onde vêm essas chamadas. As empresas que ofertam serviços por telemarketing deverão, a partir deste ano, utilizar o código 0303. O uso padronizado dessa numeração será uma ferramenta importante para o consumidor, para ele atender ou não, já sabendo que não é uma ligação particular. O recurso começa a valer a partir de 10 de março, explica Vinícius Caran, superintendente da Anatel.
Com a marcação 0303, você vai saber que aquela é uma chamada para telemarketing. E você vai ter opção, empoderamento de atender ou não. E vai conseguir identificar, inclusive, a empresa que está querendo fazer a oferta do seu produto.
Outra ferramenta da Anatel é o site Não Me Perturbe. Nele, o consumidor cadastra o telefone e escolhe que instituições deseja bloquear. Se as ligações persistirem, é possível denunciar a empresa pelo número 136. 431. As sanções podem variar de advertência a multa, de até 50 milhões de reais. Assim espera o manobrista Renato Costa.
Aí chega de perturbação, né?
Para obter mais informações sobre a nova medida da Anatel, basta acessar gov.br/anatel. Reportagem Júlia Ballarini.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo abre ano judiciário em sessão solene.
Plataforma de vendas online e empresa de máquinas de impressão devem ressarcir cliente.
Menino que teve problemas de saúde causados por agrotóxicos vai receber R$8.000 de indenização.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça abre o ano judiciário 2022.
A sessão solene foi realizada por videoconferência na manhã de hoje. Carolina Chaves.
No discurso de abertura do ano judiciário 2022, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, afirmou que apesar dos desafios a serem enfrentados este ano, não há lugar para qualquer postura pessimista. O ministro lembrou que 2022 é um ano eleitoral e ressaltou a importância da solidez das instituições, do regime democrático e da estabilidade institucional.
Este Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, concita os brasileiros para que o ano eleitoral seja marcado pela estabilidade e pela tolerância, porquanto não há mais espaços para ações contra o regime democrático e para a violência contra as instituições públicas.
Sobre a expectativa dos trabalhos do STF para este primeiro semestre de 2022, Fux disse que a pauta de julgamentos foi elaborada com observância às agendas da estabilidade democrática e da preservação das instituições políticas do país.
O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, abriu hoje o ano judiciário com uma sessão da Corte Especial.
A reunião foi realizada em formato presencial e por videoconferência. Fátima Uchoa.
Entre os destaques no discurso, o ministro Humberto Martins citou o número recorde de decisões proferidas durante o recesso forense de 20 de dezembro de 2021 a 31 de janeiro de 2022.
Foram decididos 9.108 processos, número maior do que o decidido no mesmo período, 2020-2021, por mim e por Jorge Mussi, na presidência e na vice-presidência, no exercício da presidência desta casa.
Humberto Martins ainda afirmou que o STJ tem se destacado como um dos mais produtivos do mundo e que continuará enfrentando temas complexos, mas necessários à cidadania brasileira no âmbito do direito federal.
No Maranhão, uma plataforma de vendas online e uma empresa de máquinas de impressão terão que ressarcir um homem que foi vítima de golpe.
Após efetuar o pagamento de uma máquina de impressão, o cliente fez contato com as empresas para receber o produto, porém sem sucesso.
As réis disseram que não encontraram nem a proposta, nem o contrato de compra e venda do produto.
O juiz concluiu que não cabe danos morais, mas as duas empresas deverão pagar R$35.000 ao consumidor, referentes ao valor gasto na compra do produto que não foi entregue.
Tribunal de Justiça da Paraíba mantém condenação de construtora que atrasou para entregar apartamento em João Pessoa.
A empresa terá que indenizar cliente em R$10.000. Fábio Ruas.
Segundo o processo, a parte autora da ação comprou um apartamento em 2010, com prazo de conclusão previsto para agosto de 2014. Mas o imóvel só foi entregue 13 meses após a data prevista. No tribunal, o magistrado concluiu que cabe indenização, pois a demora na entrega do bem superou o dobro do período de tolerância.
Um menino
de Nova Venécia, no Espírito Santo, deve receber R$8.000 de indenização por problemas de saúde causados por agrotóxicos.
Segundo a mãe do menino, os produtos foram utilizados de forma excessiva por um vizinho, o que resultou em problemas respiratórios na criança.
O réu defendeu que manipula os defensivos agrícolas com toda a cautela necessária.
Mas o juiz destacou que um funcionário do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos foi à casa da autora da ação e verificou que o odor dos produtos agrícolas estava acima do normal.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM, para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado pode votar projeto que prioriza mulheres, chefes de família em financiamentos da casa própria. Ministro da Justiça e diretor da Polícia Federal podem ser ouvidos sobre relatório do caso Covaxin. Congresso se reúne nesta quarta-feira. Saiba como será a cerimônia deste ano. Boa noite. Tudo pronto para a sessão de abertura dos trabalhos em mais um ano legislativo. A cerimônia acontece nesta quarta-feira, às 16h, no horário de Brasília. Na ocasião, são aguardados discursos com expectativas e prioridades dos chefes dos três poderes. Quem conta mais detalhes é a repórter Janaína Araújo.
Estão previstas em frente ao Palácio a execução do hino nacional com hasteamento da bandeira, a revista A Tropa Militar pelo presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, e uma salva de gala de 21 tiros de canhão. Ao lado do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, Pacheco subirá a rampa do Congresso para encontrar as demais autoridades, como o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, e o procurador-geral da República, Augusto Aras. O presidente da República, Jair Bolsonaro, também é aguardado na cerimônia e percorrerá o mesmo caminho dos parlamentares. No plenário da Câmara dos Deputados, às 16 horas, Rodrigo Pacheco iniciará o evento, convidando o presidente da República para a leitura de sua mensagem. O mesmo acontecerá com o presidente do Supremo, que será sucedido por Arthur Lira. No final, Pacheco fará seu discurso e encerrará a sessão. Em seu segundo ano como presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco considera que, apesar das limitações impostas pela pandemia da Covid-19, a retomada das atividades terá continuidade este ano.
Tenho plena convicção de que o cenário que se desenha no horizonte é o da superação dessas inúmeras adversidades sanitárias, econômicas, políticas e sociais que tanto assolaram e entristeceram o país. Teremos certamente o ano de 2022. Com grandes desafios que haveremos de cumprir sempre no ambiente da democracia.
Com um número reduzido de pessoas, o evento de abertura da sessão legislativa de 2022 seguirá as regras sanitárias para a prevenção da Covid e será semipresencial, dando chance para deputados e senadores participarem da sessão por videoconferência.
E o Congresso começa o ano legislativo com 34 medidas provisórias aguardando análise, entre elas a que modificou o valor do salário mínimo e a que permitiu a renegociação de dívidas do FIES, o financiamento estudantil. Repórter Regina Pinheiro.
Com a abertura dos trabalhos legislativos do ano de 2022, o Congresso deve analisar uma lista de medidas provisórias, como a que estabeleceu o novo salário mínimo no valor de R$ 1.212. Outra medida é a que permite a renegociação de dívidas do FIES para o estudante que formalizou o financiamento até o segundo semestre de 2017. Ano passado, vários senadores apresentaram projetos com o objetivo de possibilitar a renegociação ou suspensão de dívidas do FIES. Um deles, de autoria do senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, foi aprovado em maio de 2021 pelo Senado e aguarda análise da Câmara.
suspende temporariamente o pagamento de parcelas do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Manter os investimentos na área da educação, mesmo com as dificuldades financeiras acarretadas pela pandemia, é medida importantíssima.
Outras medidas provisórias editadas abrem crédito extraordinário em favor de vários ministérios.
Lideranças do governo vão definir nos próximos dias as votações prioritárias do Palácio do Planalto. A oposição se articula para aprovar uma proposta que reduz o preço dos combustíveis. Repórter Érica Christian.
As lideranças do governo no Senado deverão se reunir nos próximos dias com os ministros da Casa Civil e da Secretaria de Governo para estabelecerem as pautas prioritárias. Entre elas estão a reforma tributária e a reforma do imposto de renda. Ao citar o ano eleitoral, o vice-líder do governo, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, destacou que o Planalto precisa ser específico.
Existem muitas matérias no parlamento que são de interesse do governo. No conjunto dessas matérias, é preciso tirar o cerne daquilo que deve ser prioridade para a votação nesse ano, que em razão do calendário eleitoral, acaba sendo um ano um pouco comprometido.
Já o líder da minoria, senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, quer a votação imediata da proposta que poderá reduzir o preço dos combustíveis.
Um projeto sob análise do Senado prevê a expulsão de torcedores que praticarem homofobia ou transfobia em eventos esportivos. Na Superliga, um novo caso de homofobia teve como vítima o central Diego Dutra, do Brasília Vôlei. Repórter Rodrigo Rezende.
O central Diego Dutra, do Brasília Vôlei, se preparava para sacar após a equipe conquistar um ponto no duelo contra os adversários de Natal. Mas além da tensão inerente ao momento do saque, Dutra enfrentou ataques homofóbicos de um torcedor da outra equipe. Para coibir agressões como essa, está em análise no Senado um projeto do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, que proíbe cantos ou cartazes homofóbicos e transfóbicos em eventos esportivos.
Por medo do preconceito, torcedores gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis deixam de frequentar estádios e escondem sua orientação sexual e identidade de gênero.
O projeto que altera o Estatuto do Torcedor prevê que o ato de homofobia ou transfobia pode ser punido com a exclusão imediata do torcedor do local do evento, com possíveis consequências criminais. A proposta ainda será analisada pelas comissões temáticas.
E está pronto para ser votado na Comissão de Direitos Humanos o projeto que dá prioridade à mulher em financiamentos para casa própria. A CDH também deve votar propostas que alteram a reforma trabalhista. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De autoria da senadora Rose de Freitas, do MDB Capixaba, a proposta dá prioridade em financiamentos de moradia a mulheres responsáveis pela família. Pelo menos 40% dos lares do país são comandados por elas. O relator Paulo Paim, do PT Gaúcho, elogiou a proposta.
Cumprimento a senadora Rose Freitas pela iniciativa. A mulher responsável pela unidade familiar terá prioridade na contratação de recursos oriundos do sistema financeiro de habitação, que é o objetivo da senadora Rose de Freitas, e dou pela aprovação do projeto.
Entre os 12 projetos prontos para serem votados na CDH, 6 alteram a reforma trabalhista. Entre eles, o que cria o regime de teletrabalho especial para trabalhador com deficiência e o que revoga o trabalho intermitente.
O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, quer convocar o ministro da Justiça e o diretor da Polícia Federal para esclarecer o relatório que livra o presidente da República, Jair Bolsonaro, do crime de prevaricação na compra da vacina indiana Covaxin. A reportagem é de Raquel Teixeira.
Para a Polícia Federal, a omissão do presidente Jair Bolsonaro sobre denúncias de corrupção envolvendo a compra da vacina indiana Covaxin se aproxima mais de uma ausência do cumprimento de dever cívico, não sendo considerada um desvio de dever funcional. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, quer convocar o diretor da Polícia Federal, Paulo Maiorino, e o ministro da Justiça, Anderson Torres, para prestarem esclarecimentos sobre o relatório que livrou o Bolsonaro de um processo.
O argumento, não coincidentemente, é o mesmo que o presidente apresentou para dizer que não cometeu crime. Eu acho que este foi um dos atos mais graves de esculhambação da Polícia Federal.
Para o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, não há comprovação de qualquer caso de corrupção envolvendo o governo federal.
Não há comprovação alguma de prática de corrupção no governo atual.
No ano passado, a CPI da pandemia identificou crimes cometidos pelo governo federal relacionados à pandemia, que foram apurados com base em depoimentos e dados do Ministério da Saúde.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara retoma trabalhos a partir desta quarta-feira.
Governo e oposição querem votar propostas para recuperação econômica.
Comissão vota plano de saúde para animais.
Boa noite. Uma das matérias aprovadas por comissão da Câmara em 2021 foi a que trata do Plano de Saúde para Animais. O repórter Cláudio Ferreira explica a proposta.
O Brasil tem cerca de 80 milhões de animais de estimação e só 100 mil deles estão protegidos por planos de saúde. A expectativa é que esse número chegue a 1 milhão nos próximos 5 anos, mas o mercado ainda tem muita margem para crescer. A regulamentação dos planos de saúde para animais foi aprovada pela Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara e condiciona o funcionamento das operadoras ao registro no Conselho de Medicina Veterinária da região. Para obter o registro, as operadoras devem apresentar as modalidades dos contratos, os termos de contratação dos prestadores de serviço, a relação dos serviços e procedimentos à disposição do usuário, com a cobertura e o prazo de carência, os valores de adesão, mensalidades e serviços, a demonstração da capacidade de atendimento e da viabilidade econômico-financeira. Depois de aderir ao plano, o dono do animal deve receber uma lista física da rede credenciada, com indicação de um site da internet onde ela possa ser encontrada, além de cópia do contrato e um material, em linguagem clara, sobre direitos e obrigações. Os preços podem variar de acordo com o porte e a idade do animal. O projeto original do deputado Franco Cartafina, do PP de Minas Gerais, recebeu nova versão do relator na Comissão de Desenvolvimento Econômico, incorporando sugestões feitas também pela Comissão de Defesa do Consumidor. Uma das novidades é a obrigatoriedade de a operadora do plano de saúde animal informar trimestralmente ao Conselho de Medicina Veterinária a quantidade de planos contratados, para evitar atendimento maior do que a capacidade. Outra mudança foi a determinação de que cada conselho deverá publicar na internet a lista dos planos ofertados, os valores e a avaliação posterior feita pelos clientes. Durante a votação da proposta, o relator, deputado Glaustin da Focus, do PSC de Goiás, ressaltou que a regulamentação vai beneficiar tanto os prestadores de serviços quanto o consumidor, e apontou que muitas vezes a falta de conhecimento dos potenciais contratantes sobre as regras dos planos de saúde.
Como o consumidor não tem conhecimento técnico suficiente para avaliar corretamente os preços e riscos inerentes ao contrato que lhe é oferecido, não é possível uma relação equilibrada sem intervenção estatal. Um eventual contratante de serviço de assistência à saúde animal poderia, por exemplo, ser vítima de uma fraude, contratando uma operadora sem profissionais capacitados ou profissionais em número suficiente para atender a demanda dos assistidos. Haveria também o risco de se aderir a um contrato cuja cobertura seja efetivamente bem inferior ao imaginado pelo consumidor no momento de sua adesão.
A jornalista e protetora animal Aline Machado cogita seriamente em aderir a um plano de saúde animal. Mesmo fazendo exames periódicos no gato Elvis, de 11 anos, ela foi surpreendida por um tumor no animal de estimação. Precisou optar por uma cirurgia e teve despesas altas para garantir o bem-estar do pet. Ana Paula de Vasconcelos, da Comissão Nacional de Proteção e Defesa Animal da Ordem dos Advogados do Brasil, informa que os planos para animais já estão no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, mas concorda que uma lei específica pode trazer mais segurança jurídica. Ela acrescenta que a proposta aprovada na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara é benéfica para a população, pois há uma carência de acesso a atendimento veterinário.
Nós teremos uma competitividade maior no mercado, a possibilidade dos valores praticados se tornarem mais acessíveis à grande parte da população. Teremos também uma fiscalização dos conselhos regionais de medicina veterinária, além de uma lista que será alimentada pelos próprios consumidores, demonstrando o grau de satisfação com aquelas operadoras.
Pelas regras aprovadas, para fazer a prestação de serviços cirúrgicos com hospitalização, o estabelecimento deve estar classificado como clínica veterinária com internamento, conforme regulamentação do Conselho Federal de Medicina Veterinária. O projeto que regulamenta os planos de saúde para animais domésticos está sendo examinado agora pela Comissão de Constituição e Justiça e não precisa passar pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Saúde.
Haroldo Martins, do Republicanos do Paraná, conta que uma de suas bandeiras tem sido a luta para regulamentar a profissão de optometrista no Brasil. O deputado explica que, em muitos países, a atividade já é exercida livremente e não há qualquer empecilho por parte de outros profissionais da área.
Aqui no Brasil, eu encontrei uma resistência enorme de parte de muitos profissionais que fazem um lobby contra os optometristas. Ora, o Ministério da Educação, há 20 anos, aprovou o curso superior, a graduação de optometria. O Supremo Tribunal Federal, algum tempo atrás, reconheceu o curso superior de optometria por aquelas entidades devidamente credenciadas pelo órgão responsável para tal, dando a eles a legitimidade para que eles possam exercer as suas funções.
O optometrista atua na prevenção e na reabilitação da saúde dos olhos e, segundo Haroldo Martins, tem um papel importante no Sistema Único de Saúde. Segundo o deputado, o profissional tem condições de atuar na assistência visual básica, uma vez que muitas pessoas não têm acesso a um oftalmologista pelo SUS.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, critica que o projeto de sua autoria, que permite que empresas privadas comprem vacinas contra a Covid-19 para seus funcionários, esteja parado no Senado. A proposta já foi aprovada na Câmara em 2021. O deputado explica que a proposta não pretende furar a fila da imunização no país.
O texto prevê que as compras das vacinas poderão ocorrer apenas depois do cumprimento integral do contrato e da entrega dos imunizantes ao Ministério da Saúde. Ou seja, a prioridade da venda das vacinas ao Sistema Único de Saúde está destacado no projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Além disso, os empresários que comprarem imunizantes para vacinar seus funcionários contra a Covid-19 precisarão, além de doar 50% do total adquirido para o SUS, imunizarão primeiro os trabalhadores que se enquadrarem nas prioridades do PNI, como idosos, pessoas com comorbidades.
Segundo Hildo Rocha, se a proposta já tivesse sido aprovada pelo Parlamento, mais brasileiros poderiam ter sido vacinados, evitando milhares de mortes pela Covid-19. Além disso, de acordo com o deputado, os cofres públicos teriam economizado pelo menos 2 bilhões de reais com tratamento às vítimas do coronavírus.
Meio ambiente.
Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, aponta a mudança climática mundial como uma das causas para as grandes enchentes que ocorreram no sul da Bahia em dezembro de 2021. A deputada cita algumas medidas de seu mandato que buscam fortalecer o desenvolvimento sustentável e a proteção do meio ambiente.
Da minha parte, eu apresentei dois projetos. Um deles para incentivar a criação de empregos verdes e o outro para que estados e municípios criem diretrizes, criem planos para enfrentar as mudanças climáticas, para se adaptar a essa realidade. Nós também fomos capazes de barrar retrocessos ainda maiores, quando evitamos, por exemplo, que um projeto que quer legalizar a caça esportiva de animais fosse votado e fosse aprovado na Comissão de Meio Ambiente.
Tabata Amaral propõe uma integração entre as políticas ambientais e a economia nacional. Para a parlamentar, é fundamental que todo plano de desenvolvimento do país tenha como pilar a preservação do meio ambiente. Ela garante ainda que vai lutar em defesa dos animais e no combate a novos retrocessos.
Segurança Pública.
Delegado Antônio Furtado, do PSL do Rio de Janeiro, destaca a aprovação na Comissão de Segurança Pública do projeto de sua autoria que tipifica o narcoterrorismo na lei antidrogas. Segundo o deputado, a iniciativa contribui para a segurança da população.
Sabemos que os traficantes hoje não apenas vendem os entorpecentes, eles também querem exercer domínio territorial. Eles praticam atos terroristas a fim de subjugar o Estado Democrático de Direito. E esse crime, ele certamente será mais uma barreira que nos separará desses marginais. E assim teremos uma proteção mais efetiva das pessoas de bem.
Delegado Antônio Furtado também defende a necessidade de se aprovar o projeto de lei que criminaliza o empréstimo consignado fraudulento. De acordo com o deputado, a medida visa proteger especialmente os idosos, que costumam ser vítimas desse tipo de golpe em todo o país.
A ideia é criar o crime que fará com que sempre que alguém depositar esse dinheiro, falsificando o documento do idoso, fazendo ele contrair um empréstimo que ele não queira, a pena possa chegar até 4 anos de prisão.
Justiça.
Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, lamenta o fato de o plenário da Câmara não ter votado a PEC da segunda instância em 2021. Segundo ele, a aprovação da proposta representaria um importante passo do país em direção ao fim da impunidade.
Subtenente Gonzaga elogia o relatório apresentado pelo deputado Fábio Tradi e espera que em 2022 a matéria possa ser incluída na pauta de votações da Câmara e do Senado.
Eu estou convencido que o texto apresentado atende às premissas constitucionais e atende o anseio de toda a população que quer ver, de fato, a corrupção, a impunidade, a criminalidade sendo combatida efetivamente no Brasil. Eu não tenho dúvida de que garantir a execução da pena, não só na parte criminal, mas também das condenações cíveis, obrigar o Estado a cumprir suas obrigações também na segunda instância, é fundamental. A justiça de primeira instância e de segunda instância, com certeza, terão inclusive maior compromisso, maior responsabilidade nos seus julgamentos, na medida que não haverá mais recurso, ou seja, o trânsito julgado acontecerá no segundo grau de jurisdição.
A Câmara retoma os trabalhos legislativos amanhã, com sessão solene do Congresso Nacional de abertura do ano legislativo, marcada para as 16h. A repórter Paula Bittar explica como será a solenidade.
A sessão será realizada no plenário Ulisses Guimarães, da Câmara dos Deputados, e deverá contar com a presença dos presidentes da República e do Supremo Tribunal Federal, Jair Bolsonaro e Luiz Fux, além dos presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Também deverão participar o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, integrantes da mesa do Congresso Nacional e líderes partidários do Senado e da Câmara. Por causa da pandemia de Covid-19, a sessão será semipresencial. Os deputados e senadores poderão participar presencialmente ou por videoconferência. Ana Lúcia Novelli, diretora da Secretaria de Relações Públicas do Senado, destaca que foram tomados cuidados para evitar o contágio pela Covid-19.
No dia do evento, o quantitativo de colaboradores que estão envolvidos nessa solenidade vai ser um pouco menor do que o usual. A gente vai prestar muita atenção à questão do distanciamento social e também ao uso de máscaras por toda a nossa equipe. Foram reduzidos também o número de convidados especiais para esse evento. Normalmente a gente conta com a participação de autoridades de todo o primeiro escalão do governo, além do próprio corpo diplomático que se encontra em Brasília. Mas em 2022, O evento vai transcorrer basicamente com a presença de senadores e deputados em caráter semipresencial.
Conforme a tradição, a sessão começará com a leitura da mensagem presidencial, na qual Jair Bolsonaro deverá fazer um balanço do ano passado e apontar as prioridades para este ano. Em seguida, discursarão os presidentes do STF, da Câmara e do Senado. Se não estiver chovendo antes da sessão, em frente ao Palácio do Congresso, o hino nacional será executado pela banda do Batalhão da Guarda Presidencial, ao mesmo tempo em que serão hasteadas as bandeiras nacionais no Senado e na Câmara e realizada a salva de gala com 21 tiros de canhão pelo 32º Grupo de Artilharia de Campanha. Em seguida, o presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, fará a revista à tropa. Depois, os presidentes do Senado e da Câmara subirão a rampa do Congresso e aguardarão o presidente da República. Bolsonaro também entrará pela rampa, acompanhado pelo chefe do cerimonial da presidência do Senado. Se estiver chovendo, essa parte externa da cerimônia será cancelada e todos entrarão pela chapelaria do Congresso Nacional. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Economia.
Com o início do ano legislativo, amanhã os líderes já têm uma lista de prioridades. O repórter Antônio Vital destaca quais os principais temas para os deputados que apoiam o governo e os da oposição.
Governo e oposição começam o ano legislativo com prioridades bem distintas na Câmara. Enquanto a oposição defende temas como a aprovação de uma renda básica permanente e proteção ao meio ambiente, o governo propõe avançar nas reformas tributária e administrativa. O ponto em comum entre os dois lados é a necessidade de adoção de medidas para aquecer a economia. Para o deputado Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, vice-líder do governo, é aí que entram as reformas.
Temos boas perspectivas. Eu acho que o Congresso ele é reformista e o governo está muito otimista este ano para que a gente possa continuar fazendo as reformas necessárias. Logicamente, as reformas já estão em discussão no Congresso. Primeiro, a reforma tributária e a reforma administrativa. São duas reformas que nós precisamos fazer para que a gente possa rever a posição desse país, fazer um novo pacto federativo, que a gente possa fazer com que nós tenhamos mais Brasil e menos Brasília.
A reforma administrativa foi aprovada em setembro do ano passado em uma comissão especial da Câmara e está pronta para ser votada em plenário. A proposta mantém a estabilidade para servidores públicos concursados e, entre outras medidas, permite o corte de 25% dos salários em épocas de crise fiscal. Já a reforma tributária, que simplifica o sistema de tributos, está no Senado à espera de votação na Comissão de Constituição e Justiça. O líder da oposição, deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, apontou a necessidade de aprovação de projetos que promovam o crescimento da economia e a inclusão social, ao lado de medidas de proteção ao meio ambiente.
Os principais temas que o Congresso deve votar nesse ano são temas que dizem respeito à recuperação econômica do país, já que a nossa economia vai muito mal, temas que digam respeito à inclusão social e a oferta de oportunidades e a garantia de uma renda básica para todos os brasileiros, e também temas que digam respeito à proteção do meio ambiente, já que nos últimos anos houve muitos retrocessos nessa área.
Outros temas também são considerados prioritários pelos líderes de diversos partidos na Câmara. Um deles é a adoção de medidas para reduzir o preço dos combustíveis, mas também é consenso que a escolha do que será efetivamente votado vai sofrer a influência da eleição de outubro. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, destaca a aprovação no Congresso Nacional e a sanção presidencial do Auxílio Gás, benefício que tem garantido, desde o último dia 18 de janeiro, uma ajuda de custo correspondente a 50% do valor do botijão de gás de cozinha a famílias de baixa renda.
Benedita da Silva ressalta que o projeto que deu origem à lei é de autoria de deputados da bancada do PT na Câmara. A congressista lembra que tem direito ao Vale Gás cidadãos do Cadastro Único, mulheres sob monitoramento de medidas protetivas e contemplados pelo BPC, Benefício de Prestação Continuada.
Esse programa é essencial para dar um fôlego aos mais pobres diante da crise econômica que já estão tendo que suportar um aumento brutal no preço dos alimentos. Importante também explicar que a fonte de recursos para o pagamento do Vale Gás virá da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID, que será cobrada sobre os combustíveis com royalties do petróleo e com parte da receita da venda de volumes de petróleo do pré-sal que pertencem à União.
Trabalho.
Vicentinho, do PT de São Paulo, critica a reforma administrativa por acreditar que ela é um ataque aos direitos garantidos dos servidores públicos. O deputado cita alguns pontos que ele considera inadmissíveis na proposta.
Falam de reforma? Isso não é reforma. Isso é deforma. Desfigura o papel do Estado como porto seguro da nossa gente, principalmente do povo mais necessitado, das comunidades mais carentes, a garantia de direitos iguais, como está assegurado nos direitos fundamentais, desde o artigo 5º até o artigo 17. E nessa esteira vem essa ameaça e esse objetivo maléfico da retirada da estabilidade dos servidores públicos. Inaceitável.
Vicentinho alerta que a defesa do serviço público deve ser uma luta de toda a população e não apenas dos servidores, já que faz parte de um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Para ele, o fim da estabilidade vai transformar os servidores em cabos eleitorais dos governantes de plantão.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos, edição de Mônica Tati e apresentação de Tércia Guimarães e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.